Agora já são recursos liberados para a construção de um bloco de laboratórios, de salas de aula, e também praticamente liberado a contratação dos professores via concurso, além de estarmos muito próximos da marcação do concurso vestibular para a entrada no primeiro semestre de 2027.
Beto Preto ressalta que, a partir de agora, toda a rede estadual de ensino superior do Paraná passa a contar com o curso público de medicina. Ele celebra o fato de a nova graduação ampliar a formação de profissionais de saúde no Vale do Ivaí, região geográfica composta por 26 municípios.
Saúde. Programa para recuperar crânio e face com tecnologia 3D no SUS avança na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Reabilitação Crânio-Facial com uso de tecnologia 3D no Sistema Único de Saúde. O colegiado seguiu o voto do relator, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. A reabilitação recupera aspectos anatômicos, funcionais e estéticos de pacientes com alterações provocadas por tumores, sequelas de tratamento, traumatismos e anomalias congênitas. Pela proposta, o programa vai oferecer suporte psicossocial aos pacientes e incentivar o desenvolvimento de materiais e de processos de modelagem em três dimensões. A iniciativa seria implementada por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, para pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. O autor do projeto é o deputado Zacarias Calil, de Goiás, que afirma que, por meio do uso de scanner 3D e de exames de imagem convencionais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, é possível criar um modelo da superfície do rosto e do crânio do paciente, por exemplo. Assim, é possível saber que estruturas anatômicas precisam de reparação com o design pessoal de próteses e simulação do resultado final antes do tratamento. O deputado, que também é cirurgião pediátrico, afirma que o modelo já é aplicado no Brasil.
Em Campinas, São Paulo, nós temos um centro de tecnologia e informação que pode trabalhar juntamente com isso. Aliás, eles já fazem esse procedimento pelo SUS, que é um avanço muito grande, né? Você pegar determinado tipo de tumor, fraturas e outras patologias, malformações, você analisar através de uma tecnologia dessa, antes de você, por exemplo, submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então, um profissional ele vai saber exatamente de que maneira ele vai atuar nesse sentido. Inclusive, mostrando para o paciente, esclarecendo, né, suas dúvidas de que maneira ele vai ser operado.
O autor da proposta diz que a técnica também pode ser aplicada na odontologia, cirurgia plástica, reconstrutiva, fonoaudiologia e reabilitação. Ele afirma que o impacto orçamentário não seria muito alto, porque a tecnologia, como já vem sendo utilizada, tende a diminuir o custo.
Se você tem um centro de tecnologia, informação, informática, que já faz pelo SUS, então a gente só vai praticamente complementar isso aí, né? Já existe, agora falta mais investimentos, né? E com isso aí a gente consegue, através dos recursos, emendas parlamentares, para ajudar esses centros de tratamento.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Em princípio, ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ciência e tecnologia. Raimundo Santos, do PSD do Pará, defende projeto que institui a Semana Nacional da Consciência Digital Infantil. A iniciativa, segundo o deputado, visa orientar famílias e educadores sobre os riscos da exposição excessiva às telas e os perigos de crimes virtuais.
Hoje o mundo da internet é como se fosse uma extensão do mundo real, é uma praça pública. Dentro dessa política de educação digital, o projeto ele visa incluir uma semana de conscientização digital voltada para educadores, para a família, uma prevenção durante esta semana ao cyberbullying, aos crimes cibernéticos, também o combate à exposição a conteúdos impróprios, a promoção da saúde mental diante do uso excessivo de telas.
Raimundo Santos alerta que o uso desregulado das redes sociais provoca aumento de casos de ansiedade e depressão entre os mais jovens. A proposta já avançou por 3 comissões e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos mais uma noite aqui no Vozes e Saberes, esse programa aqui de todas as noites aqui na nossa Cardeal FM 106.1. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo, no carro, em casa, aí no YouTube, no canal da Cardeal. Bom dia, boa tarde para vocês que estão assistindo aí a nossa reapresentação. Boa noite, Paulo Viana.
Grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para nosso ouvinte Cardeal FM. Hoje é noite, rapaz, eu estou aqui encantado. Hoje a noite é de encantamento. Você que está nos ouvindo aí no 106.1, nos acompanhando pelo YouTube, é noite de encantamento. Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê.
É verdade, Paulo, é verdade. E hoje, além da nossa convidada, eu quero até fazer um agradecimento especial aí também à Carol Boba, mas daqui a pouco eu chamo ela, que é editora-chefe aqui da BFK Books, que conseguiu aceitar esse no convite em cima da hora para estar aqui enriquecendo ainda mais a palestra, a entrevista de hoje, mas não deixa de ser uma palestra que eu estou hoje aqui com a futura palestrante dos congressos que já vai acontecer, então não deixa de ser aí, né, uma parte, né? Hoje a gente vai estar aqui com Rosiane Acevedo, ela que é pedagoga, é musicoterapeuta, né, tem um projeto dela que daqui a pouco a gente vai estar falando, e vale a pena vocês irem aí no Rodapé, inclusive para estar seguindo aí o Instagram dela. Né? Então a gente vai estar conversando, vocês podem estar vendo aí a nossa mesa, como está ilustrada, cheio de personagens. Daqui a pouco a gente vai estar conversando quem são esses personagens. Então hoje também vai ser um programa de música, musicoterapia, né? Calma, musicoterapia, né? Falando também do neurodesenvolvimento, que é o tema do programa, né? E falando também dessa ludicidade, né? Dessa cheio de bichinhos aqui. Então ficou hoje o programa, Paulo, está bem... bem diversificado, né?
Eu estou encantado com esses bichinhos aí.
Mas, Rosiane, muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal FM, estar participando aqui do Voz e Saber. Seja bem-vindo, em nome da Cardeal, quero te agradecer aí sua presença. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Thiago Martins e Paulo Viana, né, pelo convite. Né, a Carol Boba é a editora BFK Books. Através deles eu estou aqui hoje também, né, realizando esse sonho, que vamos dizer, é um sonho de criança. Vocês vão entender um pouquinho essa história, essa minha história com a música, com o lado lúdico, com a educação, com as crianças. Então é um prazer muito grande e uma boa noite aí aos ouvintes, a todos os ouvintes.
E hoje a gente está aqui com Carol também, porque ela vai falar daqui a pouquinho também do Congresso Baiano, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que a gente está falando de musicoterapia e o neurodesenvolvimento. Né? E a Rosiane, ela tem esse projeto aqui. Já vou apresentar aqui o livro, Rosiane, que também é um livro da BFK Books, foi o livro lançado pela BFK Books, que é a Turminha do Song San. Que turminha é essa? Rose, fale pra gente aí desta turminha.
Essa turminha começou a nascer há 5 anos atrás, quando eu comecei na musicoterapia, né? E eles foram aparecendo naturalmente nas minhas sessões de musicoterapia. Então, eu sou também cantora e compositora. Isso ajudou muito o meu trabalho musicoterapêutico com as crianças, inclusive a questão da educação. Na educação, quando professora, quando coordenadora de educação infantil, eu criava muitas músicas, Thiago, para ajudar as crianças a aprenderem, e aprenderem através da música. Conteúdos, né, didáticos. Então, assim, músicas fáceis, curtas, que de forma natural foram acontecendo na escola. E quando eu estudei a musicoterapia, quando eu vim para o campo da musicoterapia, eu disse, meu Deus, eu fiz isso a vida toda de forma intuitiva. Mas com a musicoterapia, que é baseada na ciência, né, eu pude comprovar, né, neurologicamente, que aquelas músicas tinham uma eficácia na aprendizagem daquelas crianças. E principalmente as crianças neurodivergentes. Porque a música é um atrativo natural para qualquer ser humano. Mas para as crianças neurodivergentes, ela tem um encantamento, como você falou, uma noite de encantamento. Ela tem um encantamento que leva elas a aprenderem de uma forma mais leve, mais natural, sem tanto sacrifício, né? Vamos dizer assim.
E principalmente quando você diz assim que eles levam, porque até eles existem, gente. Eles estão aqui, não é só no papel, não. Né? A turminha está aqui, ó, presencialmente, claro, em forma de bonecos. No estúdio não aguentaria aqui, imagine. Né?
Eu vou apresentar daqui a pouco.
Daqui a pouco a gente vai falar de cada um. Mas eu quero aproveitar, né, você vê que a nossa convidada de hoje, Paulo, já trouxe essa ideia da musicoterapia, essa forma de aprendizagem mais lúdica e principalmente fazendo aí esse recorte por neurodivergentes. E aí, falando em neurodivergentes, a Bahia vai estar esse final de semana com um grande congresso, com grandes nomes da área, né? Inclusive, vou estar lançando aqui agora, está aí no nosso bate-papo, né? No chat do YouTube, e estou soltando o Instagram do congresso. Vale a pena vocês irem lá, que é @congressobaianosalvador. Tá? Vai no Instagram lá conhecer um pouquinho. E vamos estar aqui com Carol Borba, que além de editora chefe da BFK Books, também participa muito e promove muitos eventos nessa área de inclusão, nessa área de neurodivergências, e vai estar presente lá, vai estar com o stand da BFK no congresso. Carol, como é que está essa empolgação aí? Boa noite, seja muito bem-vinda novamente, mas hoje você não pede música, porque hoje isso é só participação, né?
É verdade. Hoje é só participação especial, então obrigada mais uma vez a você, Paulo, a você, Thiago, por mais essa oportunidade da gente estar aqui falando de um tema tão importante. Né? O congresso que vai acontecer dias 24 e 25 de julho, agora sexta e sábado próximos, vai ter a Rosiane Azevedo como uma das palestrantes. É importante a gente também destacar isso. E a BFK Books fez questão de patrocinar esse evento, porque a gente acredita que a informação, o conhecimento, quando difundidos através de livros, principalmente, alcançam muito mais pessoas e fazem com que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Então, a gente precisa realmente incentivar, estimular que as pessoas escrevam, que as pessoas leiam, e é o que a gente tenta fazer. Quando a gente está presente em um evento como esse Congresso Baiano de Neurodesenvolvimento, inclusive já deixando aqui um abraço especial para a doutora Liliane Zebral, que é uma das organizadoras e idealizadoras do evento também, junto com o doutor Thiago Castro. É importante que essas pessoas se mobilizem em torno de um tema que a gente vê muito discurso, né? Cada dia mais diagnósticos de crianças neurodivergentes, mais discurso de inclusão e pouca prática, né? Então, a gente precisa mostrar que é possível, sim, viabilizar práticas concretas. E o livro, por exemplo, da Rosiane, quando ela citar, ela vai mostrar que ela tem esse enfoque, né? O foco na prática, na capacidade que uma mãe, um pai, um cuidador, um pedagogo, para tantas utilizações que você realmente consegue executar aquilo que está sendo dito. E isso transforma. Então, o nosso chamamento aqui, em nome da editora, é para que as pessoas utilizem o livro como uma ferramenta de transformação. Então, essa é a nossa bandeira. Exatamente. E é isso que a gente vai levar lá no congresso. Claro, temos vários livros, vocês já sabem, mas para mostrar alguns, por exemplo, essa coletânea que a gente lançou na Bienal do Livro da Bahia, que a gente conversou, né, que é uma coletânea sobre neurodiversidade. Temos vários livros no tema, porque é uma bandeira que a gente realmente abraça. Esse aqui é para conscientização de crianças com TEA, né? E é um livro infantil. Então, desde livro de adulto, coletânea, passando por livros mais técnicos, inclusive, como esse aqui de medicina funcional integrativa. Então, a editora realmente abraça a causa, a editora está envolvida com esse movimento e a gente está aqui para somar, porque a gente acredita que só juntos, nós realmente somos fortes.
É engraçado, viu, Thiago, e essa participação do Vozes e Saberes, né, que abre esse grande espaço de divulgação, da importância disso, e parece até que é muito combinado, e a natureza tem sido senhora dos destinos e nos dado esse prazer. Porque ontem nós tivemos aqui um convidado, né, da Salvamar, e que fez assim, o coordenador da Salvamar em Salvador, e fazendo uma explanação muito interessante, Rosiane e Carol Borba, né, sobre o trabalho dele. E aí trouxe uma novidade espetacular sobre isso, né, porque a gente vê muito Salvamar, salva-vida na praia, só fazer aquilo, salvamento aquático. E quando ele falou da multiplicidade, né, de ações, da diversidade, né, que compõe o cargo, e ele falou de um projeto interessante aqui que nos deixou muito encantados, que as quartas-feiras eles têm um projeto dentro da UAMAR, que eles estão hoje atendendo 54 crianças autistas na prática da piscina.
Na piscina do posto do Salvamar.
No posto do Salvamar, da prática da piscina, ensinando essas crianças como se comportar diante da água. Olha, e aí a gente fica assim. Aí hoje, nós estamos aqui com a Rosiane, falando de, né, ela que é pedagoga, que é administradora, fazendo de musicoterapia, sabe, BFK Books, fazendo essa grande promoção dos eventos de neurodiversidade. Então, primeiro, um parabéns.
Obrigada.
Sabe?
Obrigada.
Primeiro, parabéns. E aí eu sei que você fala do projeto, mas eu tenho uma perguntazinha que eu gosto muito, né, de fazê-lo. É assim, o que te move? E agora me lembrei, Bahia, o que nos move? O que te move nesse trabalho, né, tão desafiador da neurodivergência? Você como pedagoga, como administradora, o que te move essencialmente?
Eu acredito que nós não nascemos por acaso e que cada um tem missão e omissões. Né? Nós somos, fazemos parte de determinadas missões em nossas vidas. E quando eu me vi, né, começando, na verdade, a neurodivergência está na minha vida desde que eu me tornei professora. As crianças neurodivergentes, naquela época, né, já estavam na sala de aula e não tinham o diagnóstico. Mas desde aquela época, não só as, que, né, as neurodivergentes, como as crianças de forma geral. O que me move é o poder transformador que a gente consegue fazer com essas crianças enquanto a gente está aqui neste planeta chamado Terra. Não estamos aqui por acaso, não estamos passando dias aqui, né? Não só nos divertindo. Nós temos missões. E quando a gente vê uma criança, que a gente pega aos 4 anos de idade, despontando na música, despontando em outros talentos, e na funcionalidade do mundo, né? Nessa de dar função ao que um adulto precisa fazer, um adulto precisa estar trabalhando, precisa ter as suas emoções equilibradas para cuidar de sua família. Então, é nesse intuito que eu estou engajada. E faço com a alma, faço com amor, faço enquanto eu estiver aqui. Cada criança que vier para as minhas mãos são como meus filhos.
E é brilho nos olhos o tempo todo, né? Porque quando eu falo com... Eu fiz essa pergunta pra você, já fiz pra Carol lá uns 300 anos quando ela esteve aqui, né? No programa. Porque a Carol brilha o tempo todo, né? E eu digo pra ela assim sempre, né? Que, né, essa missão ela já falou aqui. Pode falar um pouquinho mais, né? Quanto é prazeroso, né? Porque a gente, quando empreende, se pensa muito só no ganho. Muita gente pensa, eu vou empreender pra ter o ganho financeiro. Eu vou empreender porque isso é importante para minha sobrevivência enquanto finanças. Mas o que é empreender quando isso vem do coração no sentido de ajudar o outro? A gente precisa, claro, fortalecer, a gente precisa pagar os custos, mas o que é empreender, acima de tudo, com a responsabilidade social de ter uma sociedade mais justa, Carol?
Eu acho que isso deve ser o ponto 1 de toda e qualquer instituição, seja ela pública ou privada. A gente realmente, se a gente pode, se a gente empreende, a gente tem que pensar no outro, né? O que a gente pode contribuir para a sociedade. Porque, como o Rose falou, nós temos um propósito aqui. Então, quando a gente empreende através dos livros, o nosso propósito é fazer a disseminação do conhecimento através da forma, eu sempre brinco que tem duas grandes formas de registro, existem várias outras, tá? Mas eu sempre gosto de citar essas duas. O livro e a fotografia. Sem um livro e sem a fotografia, praticamente você não tem memória do que aconteceu, do legado que se deixou, de quem foi aquela pessoa, do que aconteceu naquela história. É só você se recordar quando você era pequeno, você estudou através de onde? De quê? Tinha um professor e tinha um livro, basicamente.
E um livro com muitas fotos.
Muitas fotos, muitos registros, né? Muitos registros, porque a fotografia registra e deixa ali realmente aquele marco. Então, eu acredito que empreender sem propósito simplesmente não existe. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente tem que pensar em estimular eventos dessa natureza, como o Congresso Baiano que vai ter agora, eventos literários, eventos culturais, eventos temáticos, e promover também outras ações, como, por exemplo, a gente promove coletâneas que são subsidiadas pela editora. É, como a coletânea que Rose vai participar agora também, né? Que é o Neurodesenvolvimento e Aprendizagem, que inclusive é organizada por nosso querido Tiago Martins.
Mas ficou fácil organizar com nossos coautores. Então, a qualidade dos coautores fica muito fácil organizar o livro. Mas, Carol, você quando fala do Congresso Baiano, eu quero estar voltando aqui um pouquinho a ele, até porque ele começa essa sexta-feira, né? Essa sexta e sábado. Então é um congresso aí que vai estar iniciando no dia 24, nessa sexta. E assim, uma das palestrantes, como foi dito, é a Rose, né? Mas ela inicia, né, com a palestra do Dr. Tiago Cacho, e é bem interessante, que é o que a gente já falou diversas vezes em diversos programas, que é a intervenção precoce. Né? E eu acredito que meus colegas pedagogos, nossos colegas pedagogos, você também é pedagoga, por muito tempo... dizia uma frase que eu acho criminosa, Paulo. Inclusive, eu não gosto muito de sua doce ignorância nesse caso, não. Que é aquela história de cada criança tem seu tempo, deixa ela. E não é bem assim. Existem requisitos mínimos. Então, o pai tem que começar a enxergar aquela criança que não tem um repertório mínimo, né, que não tem ali... Que água é água, mas água também é pai, água é sair, água é janela. Tem algo errado. Então, quanto antes vem esse diagnóstico... Óbvio que os resultados vão ser maiores. Então, assim, quando eu pego aqui o roteiro, por isso que vale a pena visitar aí o Instagram do Congresso, começa exatamente com isso, porque o doutor Tiago vai falar do diagnóstico precoce, né, no autismo, identificando sinais, né, e isso é extremamente importante para os pais, futuros pais, e a doutora Liliane fala exatamente dessa janela de oportunidades. Então, é óbvio, se eu pego uma criança que está ali com 2 anos, 3 anos, inclusive, dos métodos aí que está dentro do ABA, né, o Denver. Quando eu vejo gente dizendo que está aplicando Denver com crianças de 10 anos, eu até me assusto. Porque o próprio Denver disse que tem que ser até os 4. Peraí, como é que você está com 10 anos, 11 anos e diz que está com... Então, é bom a gente ver pessoas técnicas que têm conhecimento, né, levando essas informações. Então, quando a gente olha aqui o quadro do Congresso, nesses 2 dias... Né? A gente vê que são pessoas que estão renomadas no mercado, que têm conhecimento e têm o que levar com seriedade. Né? As redes sociais hoje muitas vezes atrapalham mais do que ajudam, porque você vê especialistas que não conhecem nada e opinando e falando com uma certa firmeza que te passam a credibilidade. E acontece que muitas vezes, por acreditar em quem não deve, você perde tempo. Perde exatamente o tema aí da doutora Liliane Zebral, que é essas janelas de oportunidade. Né? Só para dar um spoiler aqui, a Rosiane vai estar às 14 horas e 15 minutos, já da sexta-feira. Né? Mas é um congresso, não vou estar falando aqui todos os palestrantes, mas gostei de citar aqui, ó, duas que passaram aqui por essa bancada, duas, vou chamar até de irmã gêmea, viu, doutora Letícia Castro, com todo o respeito, mas da Letícia Castro, Isabela Navarro, que eu já entrevistei, tive a honra de entrevistar no Vozes e Saberes, e tive a honra de entrevistar também no Fora da Caixa, e sempre as duas juntas, vão estar lá também falando de aprendizagem funcional no autismo, da intervenção clínica à vida cotidiana. Elas vão estar no sábado. Então, assim, vale a pena, Carol, e aí parabenizo também a BFK por estar nesse evento, estar patrocinando, promovendo, estar presente lá na BFK. Né, também aproveito para agradecer a doutora Liliane o convite, estarei presente lá também na sexta e no sábado, estarei lá também com a BFK Books, né? Então, assim, vale a pena a gente que quer entender de algo procurar exatamente a fonte, Paulo. Então, é o lema daqui do Voz dos Saberes, né? Olha, desculpa, lembra da Cardeal FM, a informação que transforma, porque não deixa de ser de vós saber isso, que a gente faz parte aqui da Cardeal, né? Informação que transforma, mas é a informação correta.
E né? O grande diferencial do congresso, deste congresso, quando a Liliane convidou a gente, ela nos falou assim: Rose, eu quero pessoas que estão dentro das sessões, que estão vendo o desenvolvimento na prática. Sim. Que é diferente daquela pessoa que está lá, que, como você falou, muitas vezes tem o conhecimento, mas e a prática? E o dia a dia, como é que está? Então, muita gente que está palestrando, né, vai estar no congresso, vai trazer a prática, como é que acontece isso? E a mãe e o pai que vai lá assistir quer saber. Porque não adianta a gente chegar lá com um artigo maravilhoso, que a musicoterapia é isso e aquilo, e a mãe fica perdida. E ela ir para casa e dizer: poxa, e a musicoterapia para mim? Como é que pode servir? Ah, não a musicoterapia só, mas e a música como ferramenta em minha casa? O que é que eu posso fazer para o meu filho em casa? E o professor? O que é que a música pode fazer por mim na escola? né? E tem muito a fazer nas escolas, principalmente a parte comportamental e emocional, muito, e aprendizagem também. Então é isso que Liliane trouxe e que a gente abraçou assim, de maneira absurda, como Carol também. Carol, eu conheci Carol, vou falar rapidinho aqui, de Carol. Eu estava na época que o projeto estava começando a crescer, expandir, não crescer, mas expandir, né? Vinham os recursos, vieram os personagens, as músicas, que eu chamo de músicas neurofuncionais, porque são músicas repetitivas, fácil, de fácil acesso e de fácil aprendizagem, e que a criança assimila e vai fazer a função. Então, eu nunca tinha feito um livro infantil, né? Um livro. Isso que está faltando fazer um livro, né? A gente tem que escrever uma... plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Faltava um livro. Eu tenho dois filhos, então... E aí eu queria alguém com a essência do projeto. E aí, de repente, aparece Carol, né? Aquele do nada.
O céu manda e cai no colo.
Caiu. Assim, meu Deus, é a pessoa que eu estava procurando, né? Que abraçasse, que me direcionasse, que entendesse a ideia do projeto, né? E então foi, Carol, agradeço muito pela inspiração, né, divina, de ter me trazido você até esse projeto, até mim.
Agora, interessante.
Paulo, eu vou te pegar aqui rapidinho, porque assim, Carol aceitou esse convite, foi em cima da hora, né? Eu aproveitei que Rose é uma das escritoras da editora, e ela tem uma reunião, então ela não vai poder ficar com a gente até o final. E eu queria fazer mais uma perguntinha, queria explorar um pouco a presença de Carol Borba aqui. Como a Rose já citou, ela está participando, né, do livro Neurodesenvolvimento e Aprendizagem, que fala exatamente disso, né? Os desafios e os caminhos. Que os desafios a gente está vendo. E aí, né? Quais são os caminhos dessa educação contemporânea, né? Não adianta dizer só, tá errado, tô precisando de ajuda. E que caminho? Qual é? Claro que não é, tem receita, né? Cada criança ali na sua individualidade, sim, ela não vai funcionar a mesma coisa que funcionou com José, não vai funcionar com Maria. Mas os caminhos ali vão levar para algum avanço, né? O caminho correto leva a algum avanço. O resultado nunca será igual. Né? Nem com os neurodivergentes, nem com os típicos, nem atípicos. Então, assim, mas além do nosso livro, que a gente tá lançando, e aí eu já agradeço, Rose, você está enriquecendo ainda mais essa coletânea, a BFK tem outras coletâneas aí, tem outros editais com a temática neurodivergência, né, Carol? Como é que está os editais atuais?
Exatamente. Existem alguns editais ainda abertos. Então, no site editorabfk.com.br/editais, vocês vão encontrar lá esse neurodesenvolvimento e aprendizagem. Inclusive, ainda está aberto só até o dia 30, tá? Então, corram, se vocês quiserem garantir a vaga aí neste, que é organizado por Thiago Martins e que já tem a participação de Rose também. Mas tem outros, tem Neurodivergência, Olhares que Transformam. Acabou de fechar Neurodesenvolvimento e Família. Tem também um que fala sobre o universo digital, que é do ponto de vista das telas e de como essa realidade da introdução da inteligência artificial e das ferramentas digitais, de forma geral, estão afetando o trabalho, as atividades, seja em sala de aula, seja nas terapias, em diversos ramos do conhecimento. Então, lá no nosso site vocês vão encontrar todos os editais que estão abertos. E também vocês podem acompanhar todos eles e todas as novidades sempre pelo nosso @editorabfk, que é o nosso Instagram. E eu, né, já que é a participação especial, bem pequenininha hoje, agradeço aqui a oportunidade mais uma vez, já dizendo que vou reencontrar, né, pelo menos o Thiago e a Rose. Sim, sábado e domingo estaremos juntos.
Sexta
de novo.
Sexta e sábado.
Você
vai marcar o local, domingo, né?
Sexta e sábado, claro. Sexta e sábado, dias 24 e 25, no Congresso Baiano de Neurodesenvolvimento, no Centro de Convenções de Salvador. Então, a gente espera vocês lá. Estaremos no stand da BFK. A Rose também vai palestrar. O livro dela estará disponível no nosso stand também, assim como os produtos que ela vai apresentar para vocês aqui. E Thiago Martins também estará no congresso, gente. Então vai ser enriquecedor. A gente aguarda vocês. E meninos, obrigada, viu?
O Paulo, você vê como é as coisas. Eu lembrei agora aqui de Cláudio Najar. Né? A gente teve também a honra de entrevistar aqui Cláudio Najar, que é o gestor atual do Centro de Convenções. E quando eu falei Centro de Convenções de Salvador, eu falei, não tem um dia. Centro de Convenções Salvador. Você vê que é algo que esse apresentador já errou, mas Carol foi direto. Se ele começou em Salvador. Não entendi. É, mas é o se ele começou, isso que está ali na boca do rio. E para evitar a ciumeira, viu, Rose, eu vou citar aqui também alguns coautores que estão junto com a gente, né? A professora doutora Rúbia Thaís, que é mãe atípica, é diretora da clínica também Evolução. Já esteve, inclusive, nessa bancada aqui com a gente, né? A professora também, doutora Ingrid Miranda, que também é coordenadora geral do Espaço Lourdes, também é mãe atípica. Então, assim, são pessoas, como você disse, ela tem a prática e também tem a prática dentro de casa, né? A psicóloga também, que já esteve com a gente aqui, a psicóloga Camila Ferreira, também é uma das. A Liamara Batista, psicóloga, né, também está lá com a gente. A Liamara, que também atende no Espaço Ser Lourdes, né? Pulei aqui, Rose, que Rose está com a gente, já falei. O escritor e médico também, Pedro Marcondes, estará também nesta coletânea. Peraí que eu me perdi aqui. O Adriano Oliveira, que também estará no Congresso. Sim. Seria também palestrante do Congresso. Seria entrevistado novo, mas por alguns problemas de questões familiares, não pôde estar. Mas com certeza estará no Vaso Saberes em breve. Né? Kelly Lee Alves também vai estar aqui com a gente, ela que é nutricionista, né, e também tem um caminhar muito grande.
Mãe atípica também. Organizadora do Neurodiversidade Sem Rótulos.
Isso, lá em Feira de Santana. Exato. Né? Então, pessoas que têm essa bagagem, que, como o Rose trouxe, que tem esse caminhar prático. A fonoaudióloga Neila Cristina também está com a gente. Vinícius Santos, que é médico, psiquiatra infantil, né, vai estar lá. E Elisângela Pereira Silva Abreu, Josi Luiz, que tem um trabalho em Lauro de Freitas nessa área de inclusão brilhante. Eu acho que Josi Luiz até não precisa apresentações, não precisa, porque é uma pessoa que tem diversos trabalhos de inclusão, um trabalho amplo na área. Olha, Paulo, como é fácil ser organizador de uma coletânea.
Eu tô aqui.
Você sabe quem vai estar? A própria editora-chefe da BFKBooks vai ter artigo do nosso livro, imagine. Né? O escritor, esse a gente precisa chamar, viu, Paulo? Teve com você quando você lançou seu livro pelo BFK, né? O Emerson Silveira esteve lá com você na Bienal, lançando o livro junto com você. Também vai estar.
Sim, é porque também é professor, trabalha com a educação, sim, inclusão. E interessante é porque esse lado que você falou, que você citou, que eu também estarei, é porque eu também sou da educação. As pessoas, sim, pensam que eu sou trabalho na parte da editora ali e tal. Gente, não. Tem um monte de coisa atrás aí, né? Não, porque eu já estou encerrando minha participação. Vamos deixar o Thiago terminar de apresentar a coletânea, mas só dizer que a BFK que tem a honra mesmo de ter o Thiago Martins como organizador e parceiro de sempre. Roseane, Thiago, Paulo, todos juntos, imagine fazer uma obra dessa natureza. Então a gente que tem a agradecer.
Eu estava também com essa dívida, né? Porque Paulo Viana na Bienal, né, ficou tirando onda com minha cara, ele lá sentadinho lançando o livro dele. Eu tirei foto com ele, eu tive de ir lá. Está ali, ó, tietando Paulo Viana, quase pedi autógrafo ao Paulo Viana. Estou todas as noites com ele, mas naquele dia a estrela era ele. Né? E entrevistar Paulo Viana, imagina que negócio. E quem vê, pensa até que eu estou ficando doido.
E eu vou dar um spoiler. Calado, vou, viu, dar um spoiler.
Sim. Posso? Pode ser.
Ah, pode. Vamos ter livro solo de Paulo Viana com a BF Kabuki.
Com certeza.
Ah, spoiler dado agora. Agora virou mais do que spoiler, é compromisso.
Compromisso, verdade, verdade. Mas, Carol, mais uma vez, né? Hoje você não pediu música, hoje não é sua terceira.
Não
é sua terceira entrevista, não é isso, Paulo Viana? Na entrevista que pede música, hoje foi uma participação, não vai contar no seu histórico aqui no Voz dos Saberes. Mas agradeço principalmente a disponibilidade de aceitar um convite em cima da hora. Mas foi extremamente importante aproveitar a entrevista de Roseane, a presença de Roseane, que é escritora do BFK. Estará junto com vocês no Congresso, é palestrante desse importante evento, né, que a BFK é patrocinadora. Então, por isso que eu fiz esse convite. Então, até me perdoe ter sido um convite em cima da hora, nem no card está, Mas, e que bom que você aceitou, viu?
Amigo, tem um, comentam por aí nas esquinas da vida, né, que soldado no quartel, amigo, quer trabalho. Ela tava aqui,
eu tem que não tava no quartel, não, ela tava em outra cidade, Paulinho. Ela tava em outra cidade,
Paulinho. Tava num quartelzinho, né, de bucha, né? Mas foi ótimo para abrilhantar aqui o momento, claro, nossa Rosiane por si só ia fazer, né? Quando eu vejo essa história...
Até porque não vê o sol, né? Ela vai contar daqui a pouco.
Ela veio com a turma.
Ela toda. Ela veio de galera.
A submissão veio toda aqui. Está, esse estúdio nunca teve tão cheio, Paulinho. Esse estúdio nunca teve tão cheio. Não, não posso saber.
E olha que os mascotes não vieram, porque tem eles em mascotes de tamanho adulto.
Olha aí.
Eles fazem, tem um espetáculo.
Vão estar lá no Congresso?
Vão aparecer no
Congresso. Olha,
olha. A palestra está cheia de, o Congresso está cheio de surpresas. Então eles vão aparecer. Engraçado, e vai ter outras, né, surpresas também.
Engraçado. Então você vai ter que voltar com algum deles aqui, viu?
É, pô, legal. E você tem que ir no intervalo, mas olha, quando eu entrei na sala que eu vi ela colocando aqui, aí eu lembrei da minha sala. É porque eu fui na graduação, eu fui psicopedagogo de uma faculdade aqui, e na verdade minha mesa era cheia de lúdico, de figurinha, de carrinho, porque todo mundo chegava agoniado, e ela fazia parte da terapia.
Sim.
Eles aliviavam. Mas a história hoje é sua. Um dia eu conto essa história toda aqui no Voz dessa Vida, que é muito legal.
Que é uma pauta nossa que a gente não fez ainda. Não, eu te entrevistar e você me entrevistar. É, a gente tem que fazer essa
pauta. Boa pauta. Boa pauta.
A gente vai. Mas daqui a pouco, no segundo bloco.
Gostei dessa ideia, viu?
Não, mas inclusive, assim, já tinha tido essa ideia. O entrevistado. Quem foi esse? Jorge Salles, né? Salles, professor Jorge Salles veio aqui e falou: bom, vocês precisam
se auto-entrevistarem. Histórias antes do programa e pós-programa. Vocês têm muita história para contar, senão vamos contar.
Vamos fazer. Meus amigos, mas é isso, eu tenho que liberar a Carol Boba. Vamos para aquele rápido intervalo só pra gente se despedir de Carol. Carol, muito obrigado. Né? A gente se vê, como você disse, sexta e sábado no Congresso, mas domingo que você marcar, a gente vai também. Estaremos lá presente. Né? Estaremos juntos. E, meus ouvintes, peço a vocês ali aqueles 3 minutinhos. Vamos para aquele rápido intervalo e já voltamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta, foi aqui só aquela despedida ali de Carol Borba, da BFK Burques, e agora voltamos aqui para continuar com Rosiane Azevedo, ela que é pedagoga, musicoterapeuta, escritora e criadora do projeto SongSan, né, do qual o Instagram está aí, que é SongSan, na verdade SongSan, né, vai escrever, tá na nosso rodapé, vai lá para dar uma olhada, ponto oficial. E lá também você vai achar o Instagram da Rosiane. É, Rosiane, então, vamos lá. Eu queria conhecer mais esses personagens. Fiquei encantado. Eu nunca tive tanta gente nesse estúdio, assim. Mesmo que em forma de bonecos. Quem são esses aí, esses personagens, Rosiane?
Eles foram aparecendo nas minhas sessões de musicoterapia aos poucos. Na verdade, quando eu comecei a atuar como musicoterapeuta, eu já criava as minhas canções, mas não apareceram até então nenhum personagem. E aí um dia eu estava, e tudo assim, eles foram nascendo mesmo na necessidade dos objetivos que precisavam ser alcançados para aquelas determinadas crianças, né? E aí um dia eu estava numa sala, né, de musicoterapia, e minha colega, não, fonoaudióloga, Viviane, que vai estar palestrando também no Congresso Baiano de Neurodesenvolvimento, além de fonoaudióloga, ela é minha amiga também. E aí eu cheguei para falar com ela rapidamente, e ela estava trabalhando uma sessão, né, fonológica com a criança, em que a criança não falava o fonema k, como casa, coração. E ela estava fazendo a atividade com a criança, que é uma atividade, é uma técnica fonológica. K. E assim, quando eu percebi, minha praia é música, tá faltando alguma coisa aí, né? E a criança fazendo aquela atividade, tinha que descansar, fazia novamente, tinha que descansar. E aí eu disse, vamos inventar uma música para trabalhar esse fonema. Começa a fazer um movimento, que é importante, né, pro cérebro assimilar. Faz o galo curió. E aí nasceu a música do Galo Curió. E a criança começou a fazer. Digo, tá vendo? Ou seja, o cérebro muitas vezes acha outros caminhos, sim, para a aprendizagem. É o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então aí ele começou a fazer e aí por diante eu disse, gente, aí nasceu a música do Galo Curió.
Até... aí nasceu o Galinho.
Nasceu o Galinho. E aí o Galo não só canta e dança do jeito dele, mas ele representa todas as crianças e pessoas que também fazem a musicoterapia. A primeira coisa, quando a pessoa chega numa sessão de musicoterapia, né, um pai, uma mãe, um adulto que vai fazer, diz, eu tenho que aprender a tocar algum instrumento, eu tenho que aprender a cantar, de jeito nenhum. Você tem uma voz, você tem uma... é, a sua voz é única. Então, você precisa se expressar, não é só através do canto, mas da fala, né? Como é importante eu conseguir chegar aqui e falar para você e ser entendida pelo que eu estou falando. É o que a gente chama de comunicação expressiva e funcional dentro das terapias. Então, esse Galo veio trazer a questão da comunicação, do fonema e também da socialização. Eu trabalho a música do Galo Curió, que está no canal do YouTube, o Galo Curió, podem procurar lá. Eu trabalho com as crianças, que eu trabalho com grupinhos. Por que, Rose, trabalha com grupinhos? Porque eu trabalho muito os objetivos maiores da musicoterapia, que são a comunicação e a socialização. Muitas vezes a criança, seja típica ou atípica, o projeto não é só atípico, é um projeto amplo para crianças típicas e atípicas. Então, ele veio, através da música, a gente fazia os movimentos, ele nasceu no São João. Ele, até eu dei um forrozinho na música dele. E existe um objeto chamado banda elástica. Já ouvi falar em banda elástica?
Não.
Pois
não
é. E é um instrumento simples, tão simples, mas tão eficaz dentro da terapia e dentro das escolas. Nasceu dentro da musicoterapia. Tanto que chama o nome dele, nome do recurso, chama-se banda elástica. Por quê? Porque a gente é um elástico grande. Imagine uma Xuxa de cabelo, toda colorida. Então imagine isso grande. Ou de vários tamanhos. Quero trabalhar com 4 crianças no elástico menor. Quero trabalhar com 10, 20 crianças na escola. A gente pode usar. Então, através da música, trabalha a coordenação motora, a expressão. Você fazer dançar sozinho, às vezes você não tem coragem. Sim, mas quando você está no meio de um grupo, unido, aquela banda elástica, todo mundo dança, todo mundo canta. Então ele vai trazer a socialização, a comunicação expressiva e o cantar e dançar do seu jeito. Então, você tem um jeito, então a identidade, a sua identidade, esse Galo é esse personagem.
Engraçado que você falou uma coisa importantíssima.
Sim.
Quando você fala de comunicação e socialização, mas você, um detalhe que as pessoas precisam perceber, nosso público precisa perceber. Você falou para as crianças atípicas e não atípicas.
Isso.
Quando a gente fala de socialização, a gente precisa entender que a gente não está trabalhando com as atípicas. E as não atípicas, a gente precisa estar socializando com elas. Fazer esse entendimento entre elas.
Essa compreensão.
Essa compreensão. Isso é importantíssimo.
E a gente começa pelas crianças, porque os adultos não estão sabendo lidar com o mundo neurodivergente. Então as crianças vêm para nos ensinar de forma natural. Aí os adultos vão aprender também.
Principalmente vai ter esse encontro das crianças, né? Que trabalham uma com as outras.
Vai ter um evento. Vai ter um evento maravilhoso que vai acontecer na Livraria Leitura. Anotem essa data, dia 29 de agosto, o último sábado do mês, de 4 às 6 da tarde, na Livraria Leitura, estaremos lançando realmente oficialmente o livro. Vai ter o pré-lançamento agora no Congresso, mas o livro vai ser lançado na Livraria Leitura. E o engraçado é que muita mãe, muito pai, muita gente, muitos amigos, Rose, eu vou estar lá, por quê? Os mascotes vão estar lá.
Olha aí, todos, vai ser a oportunidade de conhecer os mascotes. Em tamanho real.
Isso. Quero ir. Então vai ser uma festa do mundo típico e atípico. Vai ser lindo. Vai ser
dia muito lindo. 29 no...
29 no Salvador, no Shopping Salvador. Salvador Shopping. Livraria Leitura.
Pronto. Então já fica aí. Vamos fazer essa...
Vai ser
lembrar
uma festa.
O pessoal aí também pra estar presente.
Saber, vai estar lá.
Com certeza. É, eu peguei aqui o mascote, que todo mundo aqui sabe, Paulo Viana já sabe. Qual foi o mascote que eu peguei, Paulo? Imagina, será que o Paulo sabe qual foi o mascote que eu peguei?
Claro, não, ninguém sabe. Ele não sabe.
Eu até lembrei da minha Maria, rapaz. Ou de Mili, que eu tenho, dentro dos meus 10 gatos, eu tenho 2 gatas.
10
gatas. E duas são duas gatas brancas. É, e essa aqui? Quem é essa aqui?
Essa é a gatinha Fifi. É uma das mais queridas da turma.
Ah, tá vendo?
É mesmo. Eu fui parar no programa de Emerson, na Band, por causa dessa gatinha. Uma fonoaudióloga foi entrevistada lá um dia antes e falou de uma gatinha que tinha gata. Ele foi procurar música de gato no YouTube e achou a gatinha Fifi. Tem música de gatinha Fifi. A gatinha Fifi traz a afetividade, a ternura, né, do ser criança, que a gente quer que o adulto também, né, se identifique nela e se identifica mesmo nos nossos pets, né? E também a música dela é ritmada. Todas as músicas do Song San são ritmos repetitivos. E isso aí eu trabalho muito também a questão motora, que muita criança não consegue pisar o pé no chão. Né? Algumas crianças autistas andam na pontinha do pé. Então, eu trabalho a marcha, né, com a música da Fifi, trabalho coordenação motora, várias atividades eu consigo fazer, várias intervenções através da gatinha Fifi. Sem contar que ela é um mimo da turma.
Tá vendo, Paulo? Não sou só eu. Mas pra quem não é gateiro, é cachorreiro, também tá representado.
Eu mesmo, eu sou cachorreira. Tem esse termo agora, Thiago? Não sabia, não.
Na proteção animal a gente usa muito os gateiros e cachorrinhos.
Tá vendo? Pois
e não é pejorativo, não. É algo
sim,
positivo.
Sim. Olha, esse aqui é o meu Bartô. Ele existe de verdade.
Ah, você tem um Bartô?
Eu tenho um bulldog inglês de 8 anos de idade. Bonachão, maravilhoso, carinhoso. Ama crianças.
Bonachão.
E é meu filho, eu digo que é meu filho caçula. Eu tenho 2 filhos representados aqui também pelos bonecos. E é meu filho caçula. Ele trabalha a questão da comunicação sem palavras. Os pets nos comunicam sem palavra alguma. E a gente entende tudo do que eles estão fazendo. E eles sabem se comunicar de uma forma tão precisa. Através da telepatia dos animais com os humanos. Então, ele veio trazer também isso e representar as crianças que não são verbais. Não são orais, né? Não têm a fala. Então, Bartô é nosso amigão, ele fala com o coração, sem palavras é a sua comunicação, os gestos mostram a direção. E para animar a nossa festa, para ficar melhor, veio um galo curió. Mas voltando para Bartô, ele traz também neste livro, abre aí, por favor, na página de prancha de comunicação. O livro, como o Carol falou, não é apenas um livro de história. É um livro funcional para pais, terapeutas e médicos também. Por que não dizer, gente, levar o livro para sua consulta, né? E tá lá interagindo, atraindo a criança também pelo lúdico. A prancha de comunicação fala que Bartô é um cachorrinho que ele se comunica muito através da prancha de comunicação. E a gente ensina através do livro como é que se usa uma prancha de comunicação. Muitas vezes tiver uma criança, um jovem, querendo dizer que quer ir no banheiro, né? Fazer a necessidade, mas ele não sabe falar, Thiago, e aí?
E é fantástico a gente trabalhar essa comunicação alternativa, como você disse, nos consultórios. Né, você tirar a comunicação alternativa só da terapia ou só da escola. Isso as escolas que já conseguem usar, que já não são todas. Então, bem interessante isso. Eu não conhecia, estou conhecendo o livro hoje, estou conhecendo a turminha hoje. Né, e é algo que é fantástico, extremamente necessário, não estava ali. E Caio, sem ser ouvido, levantou. Mas, Paulo, pensa em 3 tapas bem dados que eu tomei. Aí a turma toda fez, eita, tipo assim, meu Deus, bateu no professor. Aí eu pedi pra Deir sair com ele, fiz, olha, vamos lá, ele pode. Não interprete esse tapa com uma agressividade. Vocês estão vendo que há tempos aqui que ele tá querendo se expressar, ele vai na parede onde tinha
não
ali.
Não acha o que ele
não
quer.
Acha, então ele tava precisando. Então é interessante, por isso que o Voz de Saber, eles têm esse papel social, até pra deixar claro, quando a gente vê muitas vezes, uma coisa, né, é... o menino fazer malcriação, se jogar no shopping. tá? Outra coisa é uma criança neurodivergente estar tentando a comunicação e usar esta, muitas vezes a força, sim, ele está...
O tato, está usando o tato.
Isso, e o desespero. Então a força, ele, talvez, é o desespero, me ouça, me escute, né? Então, é bem bacana, me desculpe até interromper a apresentação.
Não, exatamente isso mesmo.
Mas é muito importante.
Tem tudo a ver com o livro, com o contexto do que a gente está falando.
E o livro, vou interromper a turminha aqui por outra coisa, Paulo. Não é um livro só para se ler, não. Também estamos falando com a compositora, com a cantora. Tem um QR Code aqui, Paulo, para você ouvir, ó. Olha lá.
Então, a música da Gatinha Fifi está no livro.
E a da Gatinha.
QR Code. Tem a música das emoções.
É a da Gatinha para te agradar.
Velho. Não, tá no livro, tá impresso, Paulo. Tá impresso.
O Bartô é não verbal.
Não verbal, entendeu?
Eu chego aí também nas emoções. É onde Deco chega. Deco, na verdade, o estereótipo de Deco e de Leti, são duas crianças, são meus filhos, na verdade, eles não são atípicos, eles, né? Mas Leti tem algumas coisinhas que minha filha tem, como seletividade alimentar, que muita criança tem hoje, né? Leti é autista, então quando eu trago esse elemento para a sessão e para a escola, as crianças se identificam. Tia, eu sou autista também. Tia, eu uso colar igual dela. Que eu esqueci o colarzinho dela, mas eu uso colar igual dela. Ai, ela é tímida. Ai, tia, eu também não gosto, não. Então eles se identificam muito através dos personagens. Então, Leti usa óculos, porque minha filha realmente usava. Quando descobri o grau de minha filha, era, já